Bem-vindos ao Grupo Marcos, estamos no programa Nova Geração, Livro dos Espíritos, questão 560. Meu nome é Carlos Luiz. Estamos continuando, como vocês sabem, o capítulo 10, né? Trabalhamos duas questões, agora vamos para a terceira questão do capítulo 10, que é a 560. Kardec vai perguntar o seguinte: cada espírito tem atribuições especiais? Hã? Cada espírito vai ter uma tarefa específica? Resposta. É interessante que tem pontos que, quando Kardec pergunta, os espíritos meio que ignoram, né? Eles dizem assim: olha, eu vou pegar esse ponto para desenvolver, porque já foi dito. E realmente já foi dito na questão anterior. Então, os espíritos vão dizer o seguinte: olha, vale dizer, como quem diz, sim. Agora eu vou lhe ajudar a entender, a interpretar isso, né? Porque que tem ocupação já foi discutido, já foi explicado. E aí vamos colocar: vale dizer que temos de habitar todas as regiões e adquirir o conhecimento de todas as coisas, presidindo sucessivamente a todos os componentes do universo. Olha que coisa interessante. O que ele está falando aqui é algo que enaltece, que engrandece a cada um de nós espíritos. Né? Então, assim, sim, e o que é que isso significa? Vou ler agora uma outra tradução. Olha que interessante. Vale dizer que todos temos de habitar em toda parte, adquirir o conhecimento de todas as coisas, presidindo sucessivamente as funções concernentes a todos os planos do universo. Mudou um pouco as palavras, mas o sentido é o mesmo. O que é que ele está dizendo? Sim, nós temos que conhecer tudo do universo. E esse tudo aqui, a gente vai ver na própria questão, é algo muito maior do que normalmente os espíritas imaginam. Ah, eu vou habitar em vários planetas, melhor que a Terra, pior que a Terra. É muito mais do que isso. É muito além disso. É muito além da gente habitar 300 ou 500 planetas diferentes. O Espiritismo ainda está, em muitos aspectos, mais avançado do que a ficção científica do século XXI. Olha o que é que os Espíritos vão dizer. Primeiro, eles mandam ter calma. Porque eles vão dizer algo muito interessante. Então, ele diz assim: mas, como diz no Eclesiastes, interessante, né? Espírito falando do Eclesiastes. O que é o Eclesiastes? É um dos livros do Antigo Testamento. Então, parece que, pelo menos para os espíritos da codificação, o Antigo Testamento é algo válido, é algo que merece ser conhecido, é algo que merece ser estudado. E para Kardec também, né? Ele inclui essa questão. Interessante, né? Interessante. Vamos lá. Há um tempo para cada coisa, né? Cada coisa tem o seu tempo, né? Ele sintetizou, porque o poema do Eclesiastes é bem mais bonito, né? Há tempo de plantar e tempo de colher. Há tempo de chorar e tempo de sorrir. Há tempo de guerra e tempo de paz, há tempo de trabalho e tempo de descanso. Então, há tempo para tudo, mas ele vai explicar. Assim, este que cumpre hoje o seu destino neste mundo, aquele o cumprirá ou já cumpriu em outro tempo. Então, o que é que ele está dizendo? Existem aqueles que já viveram na Terra ou em mundos semelhantes. Existem aqueles que ainda vão viver o que vocês estão vivendo hoje. Tá, até aí nada demais, né? Ok, basicão. Se prepara agora. Sobre a terra, na água, no ar e, o que mais assusta, etc. Peraí. O que é que esses espíritos estão dizendo? Né? Pelo amor de Deus. Eles estão dizendo, meu amigo e minha amiga, que eu e você um dia vamos trabalhar na água. Não me pergunta como. Até onde saiba, o espírito não precisa de oxigênio para respirar. Você vai ter sua base de trabalho num oceano. Você vai trabalhar a 300, a 500, a 3 mil metros de profundidade. Fazendo o que? Não tem a menor ideia. Né? A gente pode imaginar. Cuidando de quê? Os espíritos dizem que tem trabalho para todo mundo. Eu acho que vou brincar um pouco. Desde vigiar um peixe até controlar as grandes correntes dos oceanos no planeta. Né? Zelar por uma espécie, se preocupar com as questões bioquímicas, se preocupar com as questões magnéticas do oceano. Tudo isso é ocupação dos espíritos. Isso não é, né, como algumas pessoas pensaram antes de Kardec, até hoje algumas pensam, uma máquina, uma coisa automática. Não, é igual o motor de um carro. Ligou, ele vai funcionar ali por um tempo. Não. Na visão espírita, a gente respeita as outras, os espíritos estão cuidando de tudo. Então, se você achava que o seu trabalho tem muita coisa, você imagina o tanto de coisa que a gente tem para aprender. Né? Você imagina a gente trabalhar cuidando do ar. Né? Com certeza não deve ser empurrando nuvem. Né? Deve ser um trabalho chato, mas eu acho que esse não tem, não. Mas você imagina o que é isso? Imagina o tanto de coisa. Ah, mas eu não quero, não tem nada a ver com negócio de biologia, de química, tudo bem. Mas você pode trabalhar dando apoio aos espíritos que trabalham diretamente no ar. Então, o espiritismo ele vai expandir a nossa mente. E olha que eu estou falando só da Terra, como referência. Né? Então, você imagina todas as ocupações humanas e tudo o que existe na natureza, aquilo de uma forma ou de outra está vinculada à ocupação do espírito. Olha que interessante. Estudar e colaborar no desenvolvimento de um princípio espiritual. As primeiras encarnações de um humano, né? Dia 1. Primeiro dia que aquele negócio lá que veio não sei de onde, princípios, não vou entrar aqui no caso, né? É um humano. Imagine você adotar um homem das cavernas para você cuidar dele, né? Fulano, a sua ocupação pelos próximos 100 mil anos vai ser acompanhar aqui o Beltrano. Você vai acompanhar 100 mil anos da evolução dele. Hã? Olha que interessante você ter lá postado no seu Instagram todas as fotos de 100 mil anos de um sujeito primitivo, né, que você acompanhou e ajudou. Então, as ocupações são de uma escala, de uma quantidade, de uma variedade que como... Por isso que eu acho que os espíritos falaram assim, olha, tem calma, a gente vai falar disso, mas assim, devagar, cada coisa tem o seu tempo. Não se apavore, não se desespere, vai chegar a sua vez, não vai perder o sono por causa disso. Você tem coisas mais imediatas para lidar. Mas já que você está perguntando, e é bom que você tenha uma referência, eu vou lhe dar. Então a gente começa com a filosofia espírita, a pelo menos perceber um pouco, né? Um pouco do véu vai sendo levantado, da grandeza, da complexidade do universo e do nosso papel essencial no universo. Então, isso serve para quê na prática? Primeiro, para a gente ver o valor da nossa encarnação. Que cada encarnação bem vivida, principalmente do tipo que a gente está tendo aqui na Terra agora, extremamente desafiadora, enfim, batalha e briga todo dia, íntima, com, enfim, furacões magnéticos aí perturbadores, etc, etc, além dos conflitos emocionais que nós carregamos, cada encarnação dessa, ela abre dezenas ou centenas de novas possibilidades de crescimento espiritual e de ocupação. Né? Kardec dá um vislumbre disso. Muitas vezes, na encarnação, a gente conquista a possibilidade de fazer um estágio no mundo superior. Não precisa ser evoluído, é um estágio. Muitas vezes, numa encarnação, a gente conquista amizades espirituais. E esses amigos espirituais, eles atuam em áreas específicas. E aí a gente desencarna e diz, olha, eu vou levar ali para conhecer uma coisa que você nem imagina que existe. E aí a gente vai lá e fica um fim de semana, uma semana, um mês, sei lá, aprendendo, né? Aproveita um imprensado, um feriado, sei lá o quê, enfim. E vai lá e poxa, nunca imaginei que no fundo do mar as coisas funcionavam assim. Nunca imaginei que nessa cultura as coisas funcionavam assim, né? Cultura do ponto de vista espiritual. Então tudo isso vai abrindo horizontes. E tudo isso é vontade de Deus. Porque Deus quer que a gente cresça. Deus quer que a gente amplie a nossa compreensão. E está dentro do nosso programa evolutivo no sentido mais amplo aprender tudo isso. Aprender tudo isso. Desde o sistema de circulação de ar da terra, de como funcionam as marés, dos fatores centrais que fazem uma planta crescer, aquilo que gera mutação nas plantas, como é que a psicologia, entre aspas, das espécies, como é que reage, como é que o ser humano se desenvolve, como é que as nuvens se formam, por que é que tem esse formato, por que é que gera isso, mas de uma forma muito mais sofisticada. Não é no chutão como a gente faz na terra, né? Porque não tem ciência para tão profundamente. Tudo isso, como o Espírito vai requerer um certo tempo, né? Não vai ficar angustiado e querer fazer isso até o fim do dia. Não rola. Mas se a gente entender que cada passo intelectual e moral que a gente dá, a gente está abrindo novos horizontes, a vida muda. Eu vou dar só um exemplo para você entender, né? Por exemplo, eu posso falar porque é o óbvio, né? Ivone do Amaral Pereira. O quanto de coisas maravilhosas ela conquistou no trabalho dela de prevenção ao suicídio. Tanto de socorro ao suicídio quanto de prevenção. Quem leu Memória do Suicida vai entender. Quem não leu, leia. Se não dá conta de ler todo, não sei o quê, pelo amor de Deus, leia a terceira parte. Não dá para ser espírita e não ler a terceira parte do Memórias do Suicídio, porque você não vai ter a menor noção do que é o mundo espiritual. Como disse André Luiz, por meio do Chico Xavier, é o livro mais completo sobre o plano espiritual que tem aqui nas nossas mãos. Vamos lá. Você imagina o acesso que ganhou a Ivone do Amaral Pereira, os amigos que ela fez nas batalhas dessa atividade, lá na Universidade Maria de Nazaré. Quantos amigos vão dizer, ah, Ivone, você ajudou tanto fulano que eu tava... Que ela não sabia nem quem é, não sabia nem quem é. Eu quero lhe ensinar uma coisa, eu quero compartilhar com você uma coisa. Porque é natural os espíritos bons e a gente, quando a gente está na nossa fase boa, a gente gosta de compartilhar o que é bom. Né? A gente diz, ah, fulano, eu queria tanto que você assistisse esse filme, eu queria tanto que você lesse esse livro, eu queria tanto lhe mostrar aqui o meu laboratório ou o meu texto. É natural, Deus nos fez assim. Então, à medida que a gente avança, a gente vai conquistando essas amizades. E eles vão chegar para a gente e dizer, olha, eu quero te mostrar uma coisa. Vamos aqui comigo. Ó, eu consegui aqui uma permissão para ti, né, para te dar acesso aqui ao meu setor de trabalho. E a vida vai se ampliando. E a gente vai conquistando acesso a cursos, e a gente vai aprendendo, e a gente vai ajudando. E não precisa ser evoluído. Isso é um erro terrível que colocaram na cabeça dos espíritas. Você só precisa estar crescendo. Crescendo. Não é ter chegado lá. Você vai crescendo e as portas vão se abrindo. Ou como disse o Cristo, né? Bate que a porta abre. Então é muito interessante a gente entender essa riqueza para a gente saber tudo de maravilhoso que nos espera quando ou se nessa encarnação fizermos o nosso dever de casa. Então, o Espiritismo é assim, ele mostra coisas das mais extraordinárias. Mas como dizem os Espíritos, é para nos incentivar a crescer espiritualmente, conquistar isso e depois conquistar muito mais coisas. Espero que você tenha gostado, para mim é muito interessante tudo isso. Vamos à nossa segunda parte. Meus filhos, como o universo é maravilhoso! Quantas coisas nós gostaríamos de relatar em detalhes para vocês. E já podemos, mas não fazemos, porque vocês ainda não quiseram entender o livro dos Espíritos. Mas vou falar um pouco, pelo menos. Quem sabe vocês não vão se preparando para um dia termos conversas longas. E falarmos, contarmos experiências, trazermos outros amigos espirituais para compartilhar com vocês coisas interessantíssimas. Vocês já imaginaram, filhos, o quanto vocês perdem de grandeza por muitas vezes querer estar apegado a coisas tão pequenas da Terra? Imagine o que era um dia de passeio, por exemplo, aqui no país de vocês, na terra de vocês, em Amazônia. Quantas coisas vocês não poderiam aprender ali, apenas um dia. Caminhando, desencarnado, claro, pela mata, observando tudo do ponto de vista material e do ponto de vista espiritual. Quantos espíritos diferentes vocês não encontrariam? Conseguem imaginar isso? Quantos animais curiosos? Encarnados? Sim. E por que não? Quantos desencarnes interessantes vocês não veriam? Vê um jaguar, esse animal de vocês, desencarnando. Como seria? Como será que ele se comporta em seguida? Logo que é desfeito os laços com o corpo físico. Não será que tem espíritos que vão acolhê-los? Que coisa curiosa, você acolhendo um animal desse. Já pensaram, outro animal curioso de vocês, arara. Como será que se comporta uma arara desencarnada? Será que ela continua voando? Será que ela se assusta e sai? Ou será que existem espíritos que, porque amam muito e têm um magnetismo específico, conseguem atraí-las? Como será que se reúne numa floresta imensa, essa de vocês, todos os pássaros desencarnados em um dia? Não é curioso pensar nisso? Como será que é feito de verdade? Na prática, como será? Que curioso. Vocês teriam coragem desencarnada de mergulhar nos rios caudalosos da Amazônia? Que experiência curiosa! Será que vocês não gostariam disso? Quantas coisas, filho! Será que cada uma dessas coisas tem lá grupos dos espíritos tomando de conta? Como nós gostaríamos de trazer esses espíritos para conversar com vocês? Um dia, quem sabe, faremos. Alguns deles estão aqui. Eu trouxe porque isso é uma forma de homenageá-los, para eles verem que um dia vocês se interessarão pelo saber deles. E como bons espíritos, eles um dia vão ficar muito felizes em compartilhar tudo isso. E como será que trabalham os pajés desencarnados? Aqueles que conhecem as plantas e as ervas. Como será que essas plantas que curam aparecem aos olhos espirituais? Já se perguntaram isso? Como será olhar para uma planta que tem maravilhoso poder de cura com os olhos do espírito? É a mesma coisa, não é? Não vê nada? Como será, filhos? Porque um dia vocês vão ter que ter essa experiência. Todos os espíritos que têm uma consciência melhor no Brasil, eles precisam conhecer as riquezas naturais. Sim, não reencarna mais espírito que não passa por isso. Por quê? porque vocês, brasileiros, vão ter que ter dignidade em saber usar com sabedoria todos os recursos da natureza para ajudar a humanidade. A responsabilidade é grande, sim, imensa. Então todos, independente de qualquer coisa, hoje são preparados. Que cursos curiosos. Eu não dou esses cursos, não tenho muita paciência em estar toda hora acalmando espíritos assustados. Mas eu gosto de ver currículo e acompanho uma turma ou outra. Mas eu tenho meu trabalho nessa área também, porque eu, como você sabe, eu gosto de magnetismo. É preciso, cada país que trabalho, eu estudo os recursos magnéticos de cada país. Por exemplo, filhos, no Brasil, a floresta amazônica tem outras coisas, viu? Não é só isso. Estou falando essa porque é maior, mais fácil, mas tem muito mais coisas. Ela cria um ambiente magnético específico. E se eu atuo em Brasil e sei disso, e sei utilizar, isso potencializa o meu próprio magnetismo quando eu estou atuando. Mas talvez isso já seja uma verdade pesada demais para os ombros raquíticos de espíritas atuais. Estamos mudando isso. Então, eu investigo tudo isso. Eu converso com os índios, os pajés, troco experiência com eles. Temos um intercâmbio muito bom. É sempre que dá também o convido para eles conhecerem minhas instalações, tanto aqui quanto em Europa, onde tem um hospital. Então, assim, tudo isso é trabalho da equipe. E não pense que não há espaço de liberdade. Muitas coisas vão acontecendo, vão surgindo, como vocês dizem, parcerias, trabalhos vão se somando. E isso não é feito de plano burocrático. Muita coisa é feita por meio de coração. Um começa a gostar mais do outro, começa a se interessar, e muitos trabalhos surgem disso. Espontâneo, como vocês dizem. Então, filhos, eu só quis dar um pequeno exemplo. Imagine quanta coisa no universo para aprender. Imagine, filho. Imagine quanta coisa no universo. Então, não pegue tudo literal, por favor. Apenas tente imaginar um pouco isso. Isso não é um exercício para perder tempo. Isso ajuda vocês a amadurecerem. E quem sabe, quando eu desencarnar, nós vamos. E eu vou querer apresentar para vocês, porque vocês já têm um pouco de amadurecimento. Não vão estar como alguns espíritas, feito bobos, impressionados. Aí não está certo, porque tiveram na mão o livro dos espíritos. Então, não acho que seja certo perder meu tempo com esses espíritas. Mas, indivíduos verdadeiramente interessados, que com humildade buscam, dentro do seu esforço, aprender a grandeza de Deus. Ver como nosso Pai é carinhoso e amoroso com todos nós. Quem fizer isso, eu juro, não vai se arrepender. Vai abrir para si campos imensos de saber, de aprendizado e mesmo de alegria, sem falar que vai conquistar muitos recursos para fazer o bem, para conhecidos e desconhecidos. Que vocês fiquem em paz. Aguardo essa experiência no futuro. Para vocês pode demorar muito, do nosso ponto de vista, em poucas décadas teremos grupo formado nesses estudos. Que vocês sintam a grandeza e o amor de Deus em tudo, filhos. Paz do amigo espiritual de sempre.
Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog, grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.